presidente Donald Trump conseguiu a façanha de ter dois pedidos de impeachment contra ele na sua administração de apenas um mandato. No primeiro, que envolvia a questão relativa à interferência russa nas eleições de 2016, ele conseguiu escapar. Mas agora tem um outro que é bem mais grave, porque tem acusação de incitamento à insurreição, que foi o episódio marcado pela invasão do Congresso depois da convocação dele. E neste caso, a Câmara dos Deputados já aprovou, por uma maioria de 232 votos contra 197, sendo mais de 10 desses votos de representantes do Partido Republicano, que votaram pelo impeachment de Trump. E assim é que esse processo agora tem andamento, foi aberto na Câmara dos Deputados, e o próximo passo é o Senado. Para o encaminhamento ao Senado, a presidente da Casa, Nancy Pelosi, está na expectativa de que assumam os dois senadores eleitos pelo estado da Geórgia, que são democratas, o que acontece na próxima terça-feira, junto com a posse do novo presidente Joe Biden, porque a partir de então, com 50 senadores democratas e 50 senadores republicanos, sendo a presidente da casa a vice-presidente Kamala Harris, democrata, esse partido terá a maioria e, como tal, a possibilidade de uma condenação de Donald Trump, mesmo depois de terminado o seu mandato. Porque a essas alturas, para os democratas, não é esse o aspecto que interessa, mas sim a perda de direitos políticos por parte de Donald Trump, que neste caso não poderia concorrer mais na eleição de 2024. Além da abertura do processo de impeachment contra Donald Trump, os democratas mobilizaram-se no sentido de colocar em prática a 25ª emenda, que prevê o afastamento do presidente em caso de incapacidade. Mas isso deve passar pelo vice-presidente.
O vice-presidente Mike Pence descartou invocar a 25ª emenda à Constituição, que lhe permitiria tirar Trump do poder e substituí-lo a poucos dias da posse do presidente eleito Joe Biden.
Por outro lado, há uma mobilização no sentido de fazer com que o presidente Joe Biden, que assume na próxima terça-feira, venha a conceder perdão para Donald Trump. Este movimento, no entanto, está sendo contestado pela ONG internacional Human Rights Watch.
A ONG Human Rights Watch defendeu nesta quarta-feira que o democrata deve deixar a justiça dos Estados Unidos seguir seu curso em relação a Donald Trump. A organização acrescentou que qualquer tentativa do novo presidente de virar a página para unificar o país seria um erro enorme. Em entrevista à AFP, pouco antes de apresentar seu relatório anual, Kenneth Roth, diretor-geral da ONG Internacional de Direitos Humanos, afirmou que Biden deve permitir que promotores profissionais avancem e levem à justiça os crimes que foram cometidos. O relatório é divulgado uma semana depois que o Capitólio foi invadido por partidários de Trump, após um discurso inflamado do presidente cessante. O ataque causou 5 mortes e chocou o mundo.
Depois da invasão do Capitólio, numa violenta tentativa de reverter os resultados da eleição presidencial, as autoridades do Serviço Nacional de Segurança incrementaram as medidas de segurança para a posse do presidente Joe Biden. O presidente eleito Joe Biden assume seu cargo na Casa Branca oficialmente nesta terça-feira, dia da posse, quando ele e sua vice, Kamala Harris, prestam juramento e participam de uma grande cerimônia pública. A única etapa obrigatória desta cerimônia é o juramento presidencial que o presidente eleito precisa recitar, dizendo: "Juro solenemente que vou executar fielmente o ofício de presidente dos Estados Unidos e vou dar o meu melhor para preservar, defender e proteger a Constituição dos Estados Unidos." Assim que proferir essas palavras, Biden assumirá seu lugar como 46º presidente e a posse será concluída. Mas o dia da posse não será apenas isso. Uma série de comemorações vem em seguida. Kamala Harris também terá que fazer um juramento de vice-presidente, que geralmente acontece pouco antes de o presidente tomar posse. Biden se mudará para a Casa Branca no final do dia. E lá será sua residência e seu local de trabalho pelos próximos 4 anos.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O boletim informativo para a Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melico.
Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, foi explicar a questão dos assentamentos judaicos.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.